Lições da Bíblia.
Olá, como está? Tudo bem? Aqui é Edson Rosa. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. É o especial da semana. Você sabe, estamos lendo o livro de Provérbios. Estamos a cada semana, neste período de 3 meses, de janeiro até março, vamos estar estudando o livro de Provérbios. É uma lição muito bonita, um livro maravilhoso. Você pode ter os textos que estamos utilizando em suas mãos também. É só você entrar lá no site da nossa editora, Casa Publicadora Brasileira, ou seja, cpb.com.br, e ali você poderá procurar como lição da Escola Sabatina. É o texto básico que nós utilizamos, o guia básico que utilizamos para o estudo da lição. Só uma palhinha sobre isso aqui. A lição da Escola Sabatina, ela é estudada pela Igreja Adventista mundialmente. Então, mais de quase 30 milhões de pessoas que utilizam esse mesmo material. Todos utilizam esse mesmo material. Ele é traduzido, ele é estudado e depois então enviado para todo mundo. E a gente tem aqui o privilégio de estudar junto com você, às sextas-feiras, o programa da semana, o especial da semana. Diariamente, Leandro Quadros continua fazendo as suas aplicações diárias aqui através da lição, no estudo diário, e nós fazemos um resumão. E eu hoje tenho dois amigos aqui conosco, tiveram semana passada também, pastor Milton Andrade e também a Maiara. Os dois trabalham na escola bíblica. A Maiara fica mais dedicada à escola bíblica, porque é uma grande especialista na Bíblia, e o pastor Milton, que também é um teólogo, um grande estudioso da palavra de Deus, além de atender na escola bíblica, nos aconselhamentos, ele também canta, ele é um cantor. Canta um pouquinho para nós aí, pastor Milton.
Vamos fazer um dueto, pastor?
Vamos fazer um dueto aqui.
De baixos, né?
Dois baixos, que beleza.
O pastor Milton viaja muito e a gente agradece a disposição dele estar conosco para gravarmos aqui o programa Lições da Bíblia.
É um prazer, pastor Edson Rosa, estar com você aqui neste momento tão especial, quando nós abrimos a Bíblia e podemos conversar com os nossos amigos. Como o senhor falou, nós viajamos bastante, como Arautos do Rei, são cerca de 150 dias por ano. Então, é um ministério itinerante, da saudade da nossa família, né? Então, sempre é um prazer estar aqui no Novo Tempo, desenvolvendo a nossa segunda função, como nós costumamos dizer. No meu caso, eu trabalho na escola bíblica, atendendo aos pedidos, né? De estudos bíblicos, pedidos de oração, aconselhamento bíblico, e sempre é um prazer poder entrar em contato com os nossos amigos.
A primeira atividade com o cantor no Quarteto Arautos do Rei, vocês vão, visitam, fazem programas especiais, como é que tem sido esse trabalho?
Nós temos as caravanas, que geralmente são de 10 dias pelas regiões do Brasil.
Certo.
Nessas caravanas nós cantamos em auditórios, são quadras de esporte, igrejas, diversos lugares, e durante o dia nós fazemos visitas a algumas pessoas, autoridades, e à noite fazemos o evangelismo. Essa é a nossa rotina.
Então, é uma atividade intensa, não é só pensar que você está pensando, eles viajam e cantando, são cigarras, né? Estão viajando e cantando. Não.
Nós cantamos e trabalhamos também.
Trabalham muito.
As duas coisas, né?
Trabalham muito. E aí você pode adquirir também o material, não é? Do pastor Milton, que tem também um CD solo.
Ainda não, pastor.
Ainda não? Uau, que é isso?
Estou solo nisso aí.
Está solo nisso? Mas você canta, você tem lá no Quarteto Arautos do Rei. Quantas produções você já participou?
Se eu não me engano, são 6 produções.
Seis
produções.
Praticamente uma por ano, né? Praticamente um CD por ano.
A ideia
O último trabalho que vocês fizeram.
A ideia é que cada ano o Arautos lance um produto novo.
Perfeito.
Seja DVD ou um CD.
Qual o próximo lançamento de vocês?
Mês de abril nós lançaremos um DVD que conta a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vai ser intercalado música e mensagens do pastor Ivan Saraiva, que é o orador da Voz da Profecia.
Isso vai ser em CD, DVD?
CD e DVD.
Vai ser
algo extremamente fantástico.
Aguarde aí no próximo mês de abril. Aí o grande lançamento.
Se Deus quiser, em abril vai sair. Perfeito. E a gente vai estar na rádio aqui anunciando também.
Perfeito.
Divulgando.
Tá ótimo. Maiara, fala um pouquinho de você aí, do seu trabalho. Ele já gastou um bom de tempo aqui da nossa lição, mas é importante você conhecer, você que está aí do outro lado, ou nos ouvindo, e conhecer quem está aqui conversando com você.
Sim, eu também trabalho ali na escola bíblica, não é? No setor do aconselhamento espiritual. Uhum. Então, e também respondendo dúvidas bíblicas e teológicas. Então, durante o dia, atendemos assim centenas de pessoas que precisam de uma palavra de conforto, pessoas que também têm muitas dúvidas da palavra de Deus e escrevem para conhecer mais o que a palavra do Senhor tem a ensinar. Então é um desafio muito grande poder corresponder a essas pessoas e atendê-las, mas também é um privilégio porque podemos estar em contato com a palavra do Senhor durante todo o dia e ter o Espírito Santo nos direcionando ali nas respostas.
Como é que as pessoas podem entrar em contato com a Escola Bíblica?
As pessoas podem entrar em contato com a Escola Bíblica através do e-mail, não é? escolabiblica@novotempo.com ou através do telefone, não é? 0-12-2127-3121, que tem toda uma equipe pronta ali para atender.
Legal, muito obrigado pela participação de vocês no programa Lições da Bíblia. Bem, vamos logo a um texto aqui de Provérbios, capítulo 25, verso 2 e 3, que diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Uau! Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Que texto é esse? Como é que a gente pode entender esse texto?
Complicado, né? Um tanto complicado.
A glória de Deus encobrir as coisas. Deus encobre as coisas da gente.
Mas é que assim, o assunto de Deus, né? A teologia sobre Deus é algo realmente que é um tanto quanto encoberta, não é? Porque nós, na nossa humanidade, não temos condições de compreendermos Deus na sua plenitude. Então ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, digamos assim, que ele se esconde, né, um pouco assim, do que ele é, para que nós consigamos entendê-lo, não é? E ter um relacionamento com ele.
Ele contrasta aqui os mistérios de Deus com os mistérios do rei. Eu lembro de uma ilustração que o pastor Milton Souza, que foi diretor da Novo Tempo, um dia fez, comparando os gerentes ou os chefes a carros. Uma vez ele falou assim: alguns chefes, aqui no caso da Bíblia, né, o rei, alguns deles são como um carro que está com vidro fumê, não é? A gente não vê o que eles pensam, o que eles enxergam, a maneira como eles enxergam a vida, o que vai no coração. E o desafio do rei, do chefe aqui que a lição coloca para nós, é ser transparente, não colocar uma máscara, não ser envolto em mistérios. E o cristão, ele é assim. Ele não finge, ele não coloca uma máscara para mostrar quem ele é, quem ele pensa, não é? Então ele contrasta Deus se ocultando, e isso é a glória dele, envolto em mistérios, embora ele se revele a nós, mas nós devemos ser pessoas que não usam máscaras. Devemos revelar quem somos. A Bíblia diz que o nosso amor seja sem fingimento, que as nossas ações sejam sem fingimento. Existem muitos esposos que vivem em casa fingindo quem são, ou vice-versa, a esposa, né? Ou o filho. Nós devemos ser sinceros, né? Sem aquela máscara. Eu acho interessante que a palavra hipocrisia, na língua bíblica, é aquele ator da antiguidade que coloca uma máscara e usa um papel ali no teatro, desenvolvendo uma outra função, um outro papel. Tem gente que é assim, coloca uma máscara, vai para a igreja de um jeito, quando sai de lá é outra pessoa. Então o rei, o líder, o chefe de casa, nós devemos ser pessoas transparentes, sem colocar o vidro fumê. As pessoas precisam ver quem nós somos e as nossas ações, de fato, como o nosso coração é.
Em relação a Deus, não é? Para que o ouvinte não se desespere com essa afirmação, o livro de Romanos, no capítulo 1, verso 20, ele afirma o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, por meio da criação, por meio da natureza, por meio dos seres humanos, por mais que Deus se oculte, ele, ao mesmo tempo, ele se revela para que o homem possa ter um relacionamento de intimidade com ele.
Ele se revela de maneira tal que a gente possa compreender o seu amor, a sua misericórdia e a sua salvação.
Exatamente.
Essa é a essência da revelação de Deus.
Exatamente.
Não é?
Ele revela aquilo que nós realmente precisamos agora saber sobre ele.
A gente não queira esquadrinhar ou tentar achar coisas, como é que Deus faz isso, como é que fez aquilo, etc. A gente, às vezes, fica na nossa mente finita, pequena, tentando entender o Deus do universo. O que ele nos revela, a essência que ele nos revela, é para a nossa necessidade. O que eu preciso hoje? O perdão do pecado, é a salvação, é a esperança. Na essência, ele revela isto Porque é isso que nós precisamos hoje, né?
Exatamente.
Avançando um pouquinho mais, nós temos aí Provérbios, capítulo 26, o verso 11 e verso 12, em especial, diz assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia, sua esperteza. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele.
Uhum.
É um verso forte, né, pastor? Forte, ele coloca aqui com clareza.
Tem pessoas, pastor, que sofrem de uma doença, né? O narcisismo mental.
Uhum.
Elas se acham inteligentes, se acham capazes, boas. E lembra-se de Narciso, né? Que olhou ali a sua beleza, refletindo na água, e ficou tão deslumbrado consigo mesmo que caiu ali no rio e morreu. É isso que acontece quando alguém se acha sábio aos seus próprios olhos, autossuficiente, não é? Nós precisamos ter consciência, pastor, da nossa pequenez, da nossa falta de conhecimento, e até um paradoxo, não é? Quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada.
Pois é.
Quem se acha inteligente e sábio é quem não busca o conhecimento. Então nós precisamos rever a forma como nós pensamos ao nosso próprio respeito.
Em relação a isso, o apóstolo Paulo trabalhou essa questão em Romanos capítulo 12, verso 3. Né? Ali ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém.
Uhum.
Antes pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, quem se acha muito sábio tem que tomar muito cuidado, porque o verdadeiro sábio, de acordo com Provérbios, é aquele que é humilde, não é? Que ele reconhece o que ele é e ele busca a verdadeira fonte de sabedoria no grande doador dela.
E isso vale não apenas para conhecimento intelectual, mas para religião também. Quem se acha bom, é?
Melhor do que os outros.
Eu sou um observador da lei de Deus, eu dou caridade, dou comida para os pobres, eu sou bom e mereço. Pelo contrário, quanto mais vamos a Jesus, nos aproximamos do sol da justiça, mais vemos quão pecadores, miseráveis nós somos. A mesma coisa da sabedoria humana.
Agora tem gente que fala assim: eu sou coitadinho. É exatamente o contrário.
São os extremos.
Eu não consigo, eu não vejo, não consigo, não entendo. Uhum. E aí fica se lamentando exatamente ao contrário.
Exatamente.
Não é aquele que se acha, mas é aquele que... Não que se acha sábio, faz...
As pontas, né? É. Ou se acha demais, ou se acha de menos.
Uhum. Também não pode ser, não.
Não.
Aí você
não é saudável.
É o equilíbrio. É termos aí a sabedoria, a visão de estarmos nos relacionando com Deus. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Lições da Bíblia, o especial da semana.
Entenda a batalha entre o bem e o mal. Compreenda por que o mundo está passando por uma série de desastres naturais. A resposta está no princípio. Faça o curso bíblico Princípios, por correspondência, inteiramente gratuito. Peça já o seu pela Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou pelo e-mail escolabíblica@novotempo.org.br.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Lições da Bíblia.
Olá, sou Edson Rosa, estamos voltando, retomando o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Estamos aqui com duas personalidades aqui da Novo Tempo, pastor Milton Andrade, que faz parte do quarteto Arautos do Rei, canto baixo, e também a Mayara, que atua diretamente na escola bíblica, aconselhamento, etc. Pastor, o que esse texto de Provérbios 26, versos 13 a 16, é muito importante a gente dar uma olhadinha nesse texto.
Sim. Provérbios 26, a partir do 13, diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. Muito interessante esses versos, né, pastor?
Uma profundidade nesse...
O preguiçoso não consegue nem levar o alimento até a sua boca. Ele precisa que alguém faça isso por ele. É a lei do menor esforço, né? é a pessoa que quer um emprego, mas não quer um trabalho. Tem gente que procura apenas um emprego, né? Que é o salário, uma vida boa, ganhar um dinheiro, né? Mas não quer ralar e trabalhar, né, por isso.
Como é que pode ser? A gente vê isso aí na sociedade, né? As pessoas explorando outros, não se esforçando, né?
Jesus passou por uma situação assim, né? Lembro daquele paralítico do tanque de Betesda, né? Estava ali, não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque. Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado? Ah, sabe o que é? É que não tem ninguém para me colocar dentro do tanque, o anjo já desceu, já moveu a água. E aí Jesus virou para ele: olha, levanta e anda.
Com fé.
E aí aquele homem foi curado. Jesus chega para ele numa outra oportunidade e diz assim: olha, não voltes mais a viver da forma como você está vivendo, para que coisa pior não te suceda. Então, assim, nesse verso eu vejo também aqui pessoas que fazem do seu problema uma muleta para continuar vivendo. E aí você vem com uma solução para aquele problema, você vem trazendo algo melhor para a vida dela, só que ela ama tanto aquela situação ruim, aquele problema, que se tirar isso da vida dela é como se perdesse a essência. Então aqui o convite é para nós sairmos da indolência, não é? Pararmos de ficar nos vitimizando pelos problemas e aprendermos com eles, não é? Porque por mais que tenham riscos de nós nos machucarmos, nós precisamos correr riscos para crescermos também.
É colocar sobre outros a responsabilidade que é sua.
Exato. Sim.
Às vezes você fica: não, porque fiz, não é isso, não deu oportunidade, porque naquilo lá,
aqui
não.
Aqui o senhor me trouxe outra coisa à memória. Nós ali na escola bíblica lidamos muito com aconselhamentos familiares. Quantas esposas ou esposos estão jogando sobre o seu cônjuge a responsabilidade de fazê-los felizes? Eles não têm responsabilidade disso, a responsabilidade de compartilhar a felicidade já existente.
Cada pessoa é arquiteta do seu destino, né? Você é responsável por si mesmo, as suas escolhas. E nós precisamos trabalhar para adquirir as coisas que nós desejamos.
Mas precisamos. Algumas pessoas dizem: Deus me fez assim. E aí coloca a culpa em cima de Deus.
Síndrome de Gabriela, não é?
Como é que é isso?
Nasci assim.
Nasci assim, eu sou
cresci
assim.
Cresci assim, vivi assim.
Eu sou desse jeito, esse meu temperamento. Ai, ninguém me ajuda, ninguém me dá força.
Nós comentamos aqui, pastor, no início do programa, sobre a cigarra e a formiga. Tem aquela famosa fábula de Esopo, né? A formiga passou o verão inteiro trabalhando e a cigarra cantando. Quando chegou o inverno, quem que bateu na porta da formiga? A cigarra, pedindo alimento. E ali a formiga dá uma lição nela. Então nós precisamos rever a forma como temos lidado com o nosso tempo. O mesmo tempo que a presidente da república tem, o mendigo na rua também tem. Nós temos que aproveitar o tempo, né? Remir o que nós temos.
Remir o tempo, aproveitar as
oportunidades. Para trabalharmos, para lutarmos. Por exemplo, se nós deixássemos de assistir filmes todos os dias e usássemos isso para estudar inglês, por exemplo,
uma hora e meia, duas horas,
a gente aprenderia. É uma preguiça mental que às vezes a gente tem, preguiça de fazer um exercício físico, preguiça de visitar um doente, etc. Nós precisamos usar corretamente o nosso tempo e trabalharmos para conquistarmos as coisas.
A gente pode aplicar isso com preguiça espiritual também? Preguiça espiritual?
Com certeza.
Estou o tempo inteiro evitando fadiga, né? Estar fadigado.
Eu estou com a Bíblia na mão, agora aplicando aquele texto, né? Eu estou com o alimento na mão, disponível.
E eu sempre estou dependendo de alguém para me dar aquilo, ou eu não quero pesquisar por mim mesmo, eu tenho alguém que me responda, então eu não preciso. Isso é uma disposição mental perigosa.
Então eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu mesmo me alimentar da palavra de Deus.
Eu por mim mesmo.
Por mim mesmo. Eu tenho que procurar estudar a palavra de Deus. Lógico que eu posso pedir ajuda.
Sim. Não, eu devo pedir ajuda.
Posso pedir.
Só que eu não posso. O tempo está aí para ajudar.
Exatamente,
né?
Estamos aqui para isso. Só que eu não posso depender 100% e completamente de ter ajuda para crescer na fé.
Eu tenho que ter a disposição, não é, de procurar a palavra de Deus, me aprofundar na palavra de Deus. Muito bom, vamos avançando um pouquinho mais aí, agora falando sobre um aspecto: o amigo como inimigo. Bem, agora aqui
é forte.
Fogo,
muito interessante.
Fogo forte. Amigo, né? Já ouviram essa expressão, o fogo amigo.
Olha só, pastor, tem gente, até com os seus amigos, não diz a verdade. não fala a verdade. É. Jesus, ele falava na cara da pessoa a verdade, porém com amor.
É,
aí está outro lado.
É, isso que eu queria falar.
A verdade não deve ser uma arma.
Fala a verdade.
Tem que tomar cuidado com aquela frase. Eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo e pronto. Cuidado.
O outro que, né, se vire, né?
Às vezes o problema não está no que você está falando, mas na forma como você está dizendo.
O tom de voz, a maneira, a sua expressão facial, tudo isso comunica, né?
Exato. Agora, o estudo aqui falou para nós a respeito dos bajuladores, né? É a pessoa que mascara a verdade. Já como eu não posso falar tudo que eu penso, eu vou mascarar um pouquinho isso. E eu gosto muito das palavras, né? Tem uma palavrinha grega, na língua grega, que é kolakeia, que significa bajulador. O que é kolakeia? É alguém que fala uma coisa, só que sente outra. Por exemplo, é o famoso puxa-saco, né? Na empresa. Que chega pro chefe todo dia e fala: nossa, chefe, o senhor é um cara fantástico, sua gravata está linda.
Só gravar sua camisa, né?
Mas por dentro ele está sentindo uma outra coisa. Uhum. Devemos fugir disso aí. Fugir da bajulação. Se você é um amigo de fato, você fala a verdade. Se o outro errou, você fala, você corrige. Se o outro acertou, você também elogia ele de forma sincera, né? E aí seremos pessoas verdadeiras, sem máscara, sem fingimento, e é isso que Deus espera de nós.
Contra a hipocrisia, bajulação, Jesus foi muito contra, não é? Uhum. Lutou muito contra isso. Uhum. Lá em Mateus 23, ele diz assim, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então cuidado, não é? Você está falando aquilo realmente que o seu coração está cheio, ou você está mascarando porque você quer ser politicamente correto? Às vezes nem sempre ser politicamente correto é o melhor caminho. Nós temos que ser biblicamente corretos, né?
É porque às vezes só ser politicamente correto, você pode encobrir as coisas, né?
Sim.
Você pode mascarar as coisas. E aqui em Provérbios 27, o verso 5 e 6, diz que a melhor é a repreensão franca.
Sim.
Do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Por que chama assim leais as feridas por aquela pessoa que ama? Porque a gente ama e aí fala as coisas, conversa de uma maneira correta, não é? Na temperatura conversa, no tom de voz adequado. Sim. Você repreende um filho, uma filha, com amor, porque você quer o melhor deles.
E a verdade às vezes machuca. Porque às vezes estamos tão cegados pela mentira que quando nós nos confrontamos com a realidade, aquilo traz dor. Só que é uma dor, conforme diz Paulo, né, lá no, na carta aos Coríntios, é uma dor que vem para a salvação, é uma dor que vem né, para a cura, para a restauração.
Jesus era muito direto, né? Por exemplo, com Nicodemos, ele foi direto ao ponto com uma espada. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele não alisou a cabeça de Nicodemos. Ele falou a verdade.
Uhum.
Isso nós temos que fazer como cônjuges, como pais, como o senhor falou, como membros de igreja. A verdade, muitas vezes, ela é uma espada, é um bisturi que tem que entrar e tirar a doença, né? Tirar o câncer. É melhor essa ferida do que você colocar um band-aidzinho em cima do câncer. De um tumor.
Exatamente.
Nós temos que usar a verdade, é claro, de forma equilibrada, com amor. E é melhor você ser um amigo de alguém, né, mostrando onde ele erra, onde ele acerta, do que ser uma pessoa que finge, que usa uma máscara. Eu prefiro amigos que falem a verdade para mim. Olha, Milton, você errou nisso, você falou aquilo, não deveria,
do
que alguém que
isso, né?
Mascara.
É excelente, porque a gente cresce, a gente tem que ter o espírito também aberto, porque a gente não sabe tudo toda hora, está sempre certo, não. Uhum. A gente precisa de alguém que nos olhe, nos ajude, nos direcione, enfim, alguém que pode nos dar um bom conselho.
Uhum.
E isso é interessante, ó, quando o Provérbios 27, verso 17, diz assim: com o ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. Veja, que sabedoria está aqui atrás desse texto. O benefício mútuo de alguém vem dar um conselho, ajudar, orientar, dar um direcionamento, fazer um feedback daquilo que você está fazendo. Olha, você está fazendo bem, você não está fazendo. A pior coisa é você estar sem alguém lhe ajudando, dar feedback sobre aquilo que você está realizando. Realizar coisas ou fazer um evento e não tem ninguém que te dar um feedback, olha, vai por aqui, olha, esse caminho aqui é melhor, olha aqui, isso aqui. Então, se você não tem esse retorno, você dirige às cegas, ou leva a vida às cegas, e
um
não pode.
Guia é um guia cego conduzindo outro cego para o abismo.
É uma miséria. Então, o texto aqui de Provérbios é extraordinário, né? O benefício mútuo quando alguém está ajudando o outro. E aí é a amizade mesmo.
É, o provérbio vem mostrar que ser amigo é você dizer a verdade, né? Quer essa verdade vá trazer alegria ou, infelizmente, vá trazer tristeza. Mas é como Paulo disse lá em Hebreus capítulo 12, né? Nem sempre a disciplina e a correção vai ser algo aceito com felicidade. Mas o fruto dela é um fruto de paz e é um fruto de santificação.
É interessante esse texto todo porque nos ajuda a gente a fortalecer nossas amizades. É escolher com quem a gente está se relacionando.
Nossa, exatamente.
É, nossa amizade, ela pode nos levar para caminhos tortuosos. Uhum. Depende dos amigos que você tem.
Sim.
Então olhe bem, ore a Deus. Veja as condutas. Veja o que é, as escolhas que eles fazem. Olhe para os seus amigos e veja se estão no caminho correto. Uhum. Se não estiverem, se você conversou com eles e eles não mudam, procure outros amigos. Sim. Porque eles não estão te ajudando. Então um amigo fiel, correto, leal, ele também ama a palavra de Deus, procura viver uma vida correta, e aí então você tem amizades corretas e boas, não? Uhum. Agora, o inimigo como amigo é um outro tema que vem aqui para fechar esse estudo desta semana, que está lá em Provérbios, no capítulo 26, nos versos 17 até o verso 23. Apresenta várias questões aqui. Então, a gente precisa aqui entender um pouquinho esses textos. Quem se mete em questões, em questão alheia, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa.
Complicado, né, pastor?
E aí?
O senhor falou muito bem aqui a respeito da escolha de amigos.
Uhum.
Olha, nós não escolhemos a nossa família, não escolhemos nosso chefe, não escolhemos a pessoa com quem trabalhamos.
A gente não escolhe a família que nasce, né?
Exato.
É, a família
exato.
Que nasce.
Agora, amigos nós escolhemos.
É.
Amigos. E a Bíblia nos diz que nós não devemos andar na companhia dos maledicentes,
uhum.
das pessoas que fofocam.
Uhum.
A palavra fofoca quer dizer aquele que remói o lixo, a origem da palavra, né? Ou seja, você vai remoer o lixo, vai criar um cheiro ruim, vai causar problema, desconforto. Então nós devemos fugir, não nos assentarmos juntos com essas pessoas. Nós temos sim o poder de escolha. Se você conhece alguém na sua faculdade que você sabe que vai levar você para o mau caminho, a Bíblia diz que você não deve andar com ele. Por quê? Porque é como fogo,
uhum.
como carvão, vai colocar brasa, você vai se queimar. Essa pessoa vai te levar para um vício, essa pessoa vai te levar a fofoca, maledicência, palavras erradas que um cristão não deve falar. Então não ande na companhia desses inimigos que se parecem amigos.
A lição fala também de lisonja, né? Discursos bonitos, boa oratória. Temos que tomar cuidado, né, com essas coisas.
O nosso tempo já estourou, eu nem percebi, o tempo passou. Uau! Lições da Bíblia, especial da semana. Pastor Milton, as suas colocações finais, por favor.
O meu apelo para os meus amigos da Rádio Novo Tempo e para nós aqui também, que não usemos máscaras. Tire as suas máscaras, o seu fingimento, seja uma pessoa verdadeira, correta, seja um amigo verdadeiro, fale a verdade, viva a verdade, e assim você será um verdadeiro cristão, segundo o coração de Deus, o que ele espera para você. Um grande abraço.
Maiara.
E eu gostaria de deixar um texto bíblico, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versos 10 e 11, diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Haverão pessoas que irão se perder, não porque não creram na verdade, mas porque preferiram a mentira, tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Né? Então que Deus nos ajude para que nós não sejamos esses.
Muito obrigado a você que esteja acompanhando conosco o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Eu quero agradecer a sua audiência. Participe, continue estudando a palavra de Deus, se aprofunde cada vez mais. Obrigado, Maiara. Obrigado, pastor Milton. Forte abraço a você que está aí. Edson Rosa, um abraço muito forte. Que Deus esteja com você a cada dia, a cada instante.
Você ouviu Lições da Bíblia.